Temos um assunto muito interessante, porque nós estamos em abril, e abril azul é considerado um mês para se olhar para o autismo, para o transtorno de déficit de atenção, por exemplo, para crianças com alguma alteração no desenvolvimento, no seu comportamento. E o autismo hoje, ela é uma das questões relacionadas à infância muito pronunciadas nos dias de hoje. E esse mês é um mês para a gente poder olhar para isso. E a grande questão é a gente entender que é um número que cresce a cada dia o diagnóstico, segundo o DSM-5, né, que é o manual de diagnósticos da psicologia, e isso nos auxilia muito a entender o que está acontecendo, que há um grande número de crianças começando a ter esse transtorno. Vamos lá, vamos pensar o seguinte: o autismo, ele não é uma doença, mas ele é uma alteração no comportamento, no desenvolvimento da criança. E aí a grande questão é a gente entender que toda a questão de alteração de comportamento no seu neurodesenvolvimento, ela está relacionada com as questões ambientais, com as questões genéticas, com a alteração que o ser humano ele vem tendo no seu comportamento como um todo. Mas muitas pessoas perguntam para mim, Roberto, o que acontece com o autismo, né, com a criança que ela é diagnosticada, em relação à alimentação? A grande questão para a gente entender é que o autismo não é uma doença, ela é uma alteração do comportamento, do seu neurodesenvolvimento, mas também é algo que não tem cura. O que ela pode ser feita é ter um acompanhamento, um tratamento para reduzir os sinais e os sintomas causados por essa condição, digamos assim. E por que ela é considerada um aspecto? Né? Muitas pessoas podem se perguntar o aspecto autista, porque o autismo, muitas vezes, ele vê o mundo de maneira diferente. É como a gente colocar uma lente de óculos, de repente colorida, por exemplo. Se eu colocar de uma cor, eu vou ver da cor que eu estou colocando. Se você colocar de outra cor, você vai ver o mundo de outra cor. E a grande questão é que o aspecto autista é que ele começa a ver as coisas de maneira diferente. E aí sim, nós vamos ter algumas classificações, por exemplo, grau 1, grau 2, grau 3, que é a maneira mais fácil da gente entender, que vai classificar o quanto dessa criança ela vai ser afetada por essa alteração de comportamento. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já nos mostra que 90%, olha o número, 90% das crianças que têm um diagnóstico de autista, ela vai ter alguma alteração gastrointestinal. Ela vai ter alguma sensibilidade aos alimentos que ela consome diariamente na sua rotina. E aí, quando a gente começa a olhar e correlacionar a nutrição com o autismo, com essa condição, nós começamos a perceber o quê? Que os primeiros sinais do autismo, ele começa na introdução alimentar. Digamos ali, a partir dos 6 meses, quando a mãe deixa de amamentar e ela começa a introduzir os alimentos. Muitas vezes, os alimentos que a criança come é a base alimentar da família. E aí, alguns desses alimentos, eles têm a condição de pronunciar um pouco mais os sinais e sintomas dessa condição do aspecto autista. O alimento, ele causa o autismo? Não. A causa do autismo, ela é multifatorial. Então, nós podemos considerar que o ambiente vai influenciar, que as questões genéticas vão influenciar, que o estímulo que essa criança tem do ambiente que ela está vai influenciar, toda a questão oxidativa que nós falamos, do estresse oxidativo, a questão do ambiente que ela está inserido vai influenciar. Então, o alimento, ele começa a ter uma participação. Quando a gente olha para a ciência, alguns estudos, a gente sabe muito bem o que causa, né, da onde vem essa patologia, mas a ciência pouco sabe o que pode aumentar, por exemplo, a criança que tem um grau 1, para o grau 2 e para o grau 3 dessa condição. Então, nós começamos a entender a relação que a nutrição tem, que os alimentos têm com o autismo. E aí, as pessoas devem estar perguntando, tá, mas quais são esses alimentos, Felipe? Bom, quando a gente olha alimentos que podem gerar inflamação e que estão relacionados com as questões cognitivas, nós vamos olhar para os intestinos. E aí, quando nós observamos as crianças que têm o diagnóstico do aspecto autista, nós vamos ver que elas têm alterações gastrointestinais, como eu comentei, e muitas delas vão começar a apresentar uma seletividade alimentar. Elas vão preferir comer um determinado alimento e não vão querer comer outros alimentos. Então, tanto questões de textura, a questão de frio ou quente, a questão de ser um alimento mais pastoso, elas vão influenciar essa condição essa seletividade. E, consequentemente, isso vai influenciar as questões gastrointestinais e, muitas vezes, pode-se ter uma alteração intestinal da motilidade do funcionamento. Quando a gente fala de intestino, já falamos aqui, Roberto, falamos de uma conexão entre intestino e cérebro e sistema nervoso central, onde os alimentos são base para fornecer substratos para as questões cognitivas e do neurodesenvolvimento. E aí, quando há uma seletividade alimentar, muitas vezes, a nutrição ela fica pobre. E aí, quais são os alimentos principais relacionados e com estudos já muito bem pontuados em relação ao autismo? Quando a gente pega todos os derivados de glúten, que podem conter o glúten, que é uma proteína pró-inflamatória e causa alguma alteração intestinal, nós temos alimentos que podem aumentar a probabilidade dos sintomas. Já observado, quando nós retiramos esse alimento da dieta, do hábito da criança, muda a questão comportamental, muda as questões dos sintomas relacionados ao autismo. Bem como todos os alimentos derivados da proteína do leite, a caseína, que é uma proteína que vai se ligar lá dentro do nosso sistema nervoso central em receptores opioides, podendo trazer uma excitabilidade maior para essa criança, fazendo com que ela também tenha os seus sinais e sintomas pronunciados. Então, como nós podemos melhorar essas condições? Fazendo uma modulação alimentar e alterando a condição da alimentação dessa criança.